11:13, estamos na terceira hora do CBN Cascavel, primeira edição. Hoje, quinta-feira, 12 de agosto. Muito bom dia. Obrigado pela audiência. Você de Cascavel, Toledo, Céu Azul, Boa Vista da Aparecida, Braganey. Recebi a mensagem agora de Braganey, ouvinte acompanhando a CBN. Você que nos acompanha em Corbélia, Guaraniaçu, obrigado. Uma ótima quinta-feira. Estamos recebendo aqui nos estúdios o advogado Ismael Calil, advogado criminalista, especialista também em direito de família. Vamos falar sobre, principalmente, esse assunto que diz respeito aí ao contrabando e descaminho, a movimentação, inclusive, na fronteira, o trabalho da polícia, e para a gente entender um pouquinho esses crimes. Doutor, bom dia, obrigado pela presença.
Bom dia, Zé Roberto. Grande alegria e satisfação estar aqui mais uma vez nessa casa.
E vamos começar falando sobre a diferença entre contrabando e descaminho. Tem muita gente que tem dúvida, doutor.
Sim, em especial por a gente morar aqui e estar numa região de fronteira, né? A gente está próximo aí do Paraguai, da Argentina. Então, a grande diferença é que o contrabando, ele trata de mercadoria proibida no Brasil. Mercadoria que não pode ser trazida para cá e que dependeria de um registro dos órgãos de vigilância. Por exemplo, cigarro, uísque e por aí vai. Alguns alimentos também. Já o descaminho é um crime de ordem tributária. O descaminho, ele é a sonegação do imposto. É quando a pessoa deixa de pagar o imposto. Por exemplo, eu vou ali e compro um aparelho celular e não pago o imposto. Compro uma televisão, compro um ar-condicionado e deixo de efetuar o pagamento do imposto. Então, estou cometendo lá o crime do descaminho. Uma grande diferença entre eles é em relação às penas. O descaminho, ele tem pena de reclusão de 1 a 4 anos. E o contrabando é de 2 a 5. De forma que a diferença técnica disso é o seguinte: a pessoa que é presa em flagrante pelo crime de descaminho, ela tem condição de pagar a fiança lá na Polícia Federal quando for encaminhada. Paga a fiança, o delegado vai fixar a fiança. E o crime de contrabando, não. Quem cai com carga de cigarro, por exemplo, já o delegado não tem condição de fixar a fiança. Quem vai fixar a fiança é o juiz, só no outro dia.
E a fiscalização, como tem sido?
O que eu tenho observado é que a fiscalização tem sido muito mais intensa do que há 2 anos atrás. Digo há 2 anos atrás porque no ano passado essa fiscalização praticamente inexistiu, porque a gente teve a situação da pandemia agravada com a área de fronteira fechada. Então, esse ano eu percebo um incremento, um aumento significativo nos crimes dessa natureza. Por quê? Por conta dessa situação da pandemia, muitas pessoas acabaram perdendo emprego e estão trabalhando na informalidade. Então, se socorre ao Paraguai e as mercadorias que ali tem para trazer mercadoria diferente para o Brasil, entendeu? Novidades e tal, em especial na área de informática. Então, acaba que teve um aumento significativo nessa adesão desse público e a fiscalização por consequência também.
E é uma situação que não acaba, não é, doutor? Pode amenizar em determinados períodos.
Delicado. Não, nunca acaba. E a gente tem períodos, né, sazonais, assim, né? A gente está se aproximando agora, daqui, enfim, 2 meses aí, algo assim, do Dia das Crianças. Uhum. E logo depois disso já vem Natal. Então, é a principal época agora é essa de fim de ano, entendeu? Que em especial dos produtos, assim, do descaminho, que são esses produtos que podem entrar no Brasil, né, sem o pagamento do imposto, acaba tendo essa incidência. E do cigarro, como sempre, né, que é a principal via, né, em relação ao contrabando. E por falar em fim de ano também, tem o contrabando da mercadoria, né? A pessoa compra lá o uísque, né, o champanhe, o vinho em muitas ocasiões e acaba cometendo esse delito também.
O Wellington participando aqui da CBN, muito obrigado, Wellington. Francisco, Miguel. Miguel diz o seguinte: com o dólar alto e com essas restrições, não desanimou muita gente?
Desanima, só que quando você vai trazer produtos que já são comuns aqui no país, por exemplo, como os de informática, acaba não tendo muita diferença. Mas a pessoa que compra, ela acaba trazendo lançamentos. Então, produtos que vão ser lançados ainda no Brasil. Então, daí essa incidência.
E a polícia tem feito o trabalho, mas não tem como acompanhar todos os casos e muitas situações elas perduram. O Eliseu está dizendo aqui: parabéns ao Calil. Ontem foi o dia do advogado. Aliás, deixa eu aproveitar aqui. Obrigado, Eliseu, lembrou bem.
Obrigado,
parabéns.
Eliseu.
Um pouco atrasado, mas tá valendo, né?
Pô, tá valendo. Te agradeço. Ontem foi o dia do advogado. Ontem, na verdade, foi dia de várias comemorações, né? Dia do advogado, dia do estudante, dia do magistrado.
Falando em advogado, ontem a gente abordou um assunto aqui em relação ao voto direto. por exemplo, a eleição aqui tem os votos dos advogados que fazem parte, que estão ligados aí ao AB Cascavel. No Paraná também acontece o voto direto. Agora, no que diz respeito ao presidente nacional, tem um conselho que elege. Ontem a gente abordava esse assunto. Isso está sendo encaminhado para uma mudança, inclusive através do projeto de lei do Álvaro Dias, que conversou conosco ontem. O senhor acha que tem que ter o voto direto também para a presidência da OAB Nacional?
Deve ter. Na verdade, há décadas esse voto é dessa forma e ninguém questionou. Nenhum advogado reclamou, mas é agora, como existe um apelo popular maior, muitos estão embarcando na onda. Eu acho que essa onda já deveria ter acontecido antes. Jamais deveria, para esse cargo tão importante que é do representante da advocacia nacional, ser eleito por um conchavo de companheiros, por um conchavo de compadres lá, de amigos, de conselheiros, que sempre vence na unanimidade.
E esse ano é um ano de eleições, não vai dar tempo no que diz respeito ao nacional.
Esse ano possivelmente não, vai acontecer dessa mesma forma aí, vamos dizer assim, indireta. A gente aqui em Cascavel não vai ter como estar participando dessa eleição, dessa importante escolha.
E o senhor tem estado satisfeito com o trabalho do Felipe Santa Cruz ou não? Presidente nacional da OAB.
Ele para mim, em muitas ocasiões, ele mais acerta do que erra. Ele tem, em que pese ele ter sido eleito dessa forma indireta, mas eu vejo que ele tem se posicionado à frente de grandes bandeiras da advocacia. Por último agora, o Guedes aí diz que os precatórios não iam ser pagos, ou iam ser pagos quando puder, sem dar uma previsão, querendo instituir um verdadeiro calote. Se manteve de forma firme e enérgica contra essa medida, para que seja respeitado o pagamento dos precatórios. E em outras diversas situações também, da tributação da advocacia, exacerbada que estavam querendo impor. Para mim, fez um bom trabalho. Mas o importante é a gente se sentir representado. E a representação plena, ela se dá com o seu voto formalizado na urna, que não acontece atualmente.
E falando em eleição, não estava na pauta aqui, conversava nessa semana com o Luciano Barro, jornalista, faz assessoria, inclusive, para a OAB Cascavel, e ele falava sobre os trabalhos aí para a campanha eleitoral na OAB. Nós teremos este ano eleições, vale a gente ressaltar aqui, provavelmente 3 chapas concorrendo este ano, é isso? A OAB Cascavel?
Então, tudo caminha esse desenho para que possivelmente existam aí 3 chapas na disputa, né? Enfim, deveriam ter mais chapas, né? Deveriam ser sempre mais representativos. Mas possivelmente vão ocorrer aí, a gente vai ter 3 vias, 3 chapas. A primeira, que é essa atual, que já está definido, eles estão definindo, possivelmente o doutor Alex Galho. A segunda, que é 11 de agosto, possivelmente vá com o doutor Marrocos Burgo Freire, entendeu? E está sendo desenhado aí, tem um movimento na cidade de um terceiro grupo, de uma terceira via, que não é adepto nenhuma nem a outra dessas vias, entendeu?
E a eleição, ela está prevista para acontecer em novembro, mandato é de 3 anos, só lembrando, e o registro de chapas não é agora, vai demorar um pouquinho.
Esse registro de chapa não é agora, enfim, na outra eleição ele aconteceu com 40 dias antes do pleito, então é na primeira quinzena de novembro, eu acredito que vai poder registrar essas chapas lá no final de setembro, entre fim de setembro e começo de outubro.
E os advogados, nós temos, ontem a gente falava isso, aproveitando o dia do advogado, são mais de 75 mil advogados em todo o Paraná, quase 3.200 aqui em Cascavel. O advogado, como está o trabalho com as revoluções todas, com as mudanças?
As mazelas da advocacia, para mim, elas aumentam a cada ano. Só piora. O trabalho do advogado fica cada vez mais difícil. Por diversas situações, pela falta de representatividade da própria ordem, pelo advogado não se sentir representado e não ter o apoio direto, pela OAB, na mais das vezes, não atuar de forma direta e só ficar enviando nota de repúdio. Nós temos dificuldades como, por exemplo, acesso no DEPEN. O advogado hoje que precisa falar com o preso, ele não pode falar no mesmo dia que ele quer. Tem que aguardar uma fila de espera aí, de, às vezes, de 30 dias para falar com o DEPEN. E eles limitam ainda o tempo para o advogado falar. Receita Federal cria normas que não fazem o menor sentido. Por exemplo, eu, enquanto advogado, se eu pego uma procuração sua, eu posso te representar em qualquer juízo, não preciso de firma reconhecida. A Receita Federal instituiu uma norma que precisa disso. Quer dizer, desrespeitando uma lei ordinária, que é superior a essa norma dela. E INSS também, da mesma forma, sempre dificulta o acesso dos advogados, sempre procura minar. E sem falar nas autoridades de forma geral, juiz, promotor, delegado, que não todas, é claro, mas a maioria dessas autoridades que exercem o poder, eles têm uma tendência de ultrapassar esse poder. E a advocacia ela serve justamente para isso, para limitar essa exacerbação de poder. Mas a advocacia sofre diariamente.
O Cássio diz aqui o seguinte: eu tenho observado que tem aumentado muito o número de advogados. Não seria importante limitar um pouco mais? Tem o exame da ordem, que já ajuda nesse aspecto. O que o doutor pensa a respeito? Tem muito advogado na praça ou não? É o Cássio que pergunta.
Não tem muito, não. Tem espaço para mais.
Tem, né? Espaço para mais.
Tem espaço para mais, certamente. Eu não vejo ninguém reclamando que tem muita farmácia, que tem muita barbearia, que tem muito sanduíche, não é verdade? Nós precisamos de representatividade. O advogado, o que precisa é ter uma campanha e uma conscientização de valorização do advogado. Todo mundo que for comprar e vender, lembra que precisa ter um advogado para revisar aquele contrato. E por aí vai, nas mais variadas situações. Ah, vou me casar. Ou vou consultar um advogado para ver como é que é. O que precisa é aumentar uma cultura na sociedade para que tenha essa questão preventiva. Com isso a gente desafoga o judiciário e tem uma sociedade cada vez mais fortalecida.
O Ademir, para a gente encerrar, os ouvintes já vão interagindo conosco, muito obrigado. O Ademir diz o seguinte: tem que aumentar mesmo o número de advogados para derrubar os preços, os honorários. Aí derruba os preços ou não? São tabelados, doutor?
Existe uma tabela, logo aí me arrebenta, tem que aumentar esses preços. Na verdade existe uma tabela da OAB que fixa o valor mínimo de honorário. É claro que muitos advogados acabam não respeitando essa tabela, né? E, enfim, o valor de honorário é livre, não é verdade? Mas às vezes tem que entender que, de acordo com a complexidade da causa, é o honorário que vai ser cobrado.
E quando a gente fala em aumento do número de advogados, tem aumentado a qualidade também, ou isso tem feito com que a qualidade acabe se perdendo um pouco?
Em relação, na verdade eu vejo uma facilitação especial do ensino superior privado, a qualidade assim não, ela fica um pouco aquém. Haja vista que os índices de aprovação agora no exame de ordem estão diminuindo. Então você está tendo uma formação não tão adequada. A pandemia também colaborou com isso para que caísse um pouco essa qualidade. Mas eu vejo que deve ter um fomento em especial da OAB de capacitação dos novos advogados e de incentivo para esses novos advogados.
Muito bem. Doutor, obrigado pela presença, mais uma vez, por atender a CBN Cascavel.
Eu que agradeço, é sempre uma grande alegria. Abraços a todos.
Conversamos com Ismael Calil, advogado criminalista, especialista também em direito de família. Falamos aqui sobre contrabando e descaminho, alguns crimes, e quebramos um pouco a pauta diante das observações e perguntas dos ouvintes. Agora, 11h26.